Isaac, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está escutando aí.
Sim. Obrigada por nos atender, viu, Isaac? A gente sabe que é um momento também difícil, até para se expor também, mas muitos profissionais que não estão na linha de frente, ou seja, que não estão na linha governamental, têm tentado, né, se colocar a serviço. Isso é uma coisa boa, né, que a Covid trouxe para a gente.
Isso, é porque é bem isso, porque eu trabalho com isso e eu tava logo no começo, assim, tentando entender como é que isso ia chegar aqui, e aí o que me inspirou justamente foi isso aí, que eu tava no ano passado pelas redes sociais, e aí eu comecei a ver as pessoas, mas isso é mentira, isso tá errado, porque não é verdade, sabe, e todo mundo pensa, não, mas não é mentira, os dados estão claramente mostrando isso. Aí eu pensei, mas será que as pessoas não estão conseguindo enxergar da mesma forma que eu estou conseguindo enxergar? Aí eu resolvi fazer esses painéis, né, fazer esses dashboards de dados mostrando como esse vírus é, infelizmente, né, ele é altamente matemático, ele não respeita a etnia, a temperatura, país, hábitos, ele segue a mesmo caminho, e eu pensei que ao mostrar isso, talvez eu pudesse ajudar a conscientizar as pessoas, né.
Claro. Bom, eu vou pegar alguns pontos aqui que você tem feito essas publicações disponíveis para quem quiser seguir nas redes sociais, né? Nas redes sociais, em especial no Instagram, é Isaac Data, com dois A's, Isaac Data. Então, tá ali para qualquer pessoa também ir acompanhando esses boletins e você faz uma análise especificamente olhando os dados, né? Desprovido de sentimento, olhando os dados. Então, eu vou pegar alguns dados que você já apresentou aqui nas suas redes sociais e que fazem a gente ficar repensando. Uma delas, lá atrás ainda, foi de que você estava concordando, né, a princípio com os dados estatísticos que você apresentou, com aquilo que o Ministério da Saúde tem mostrado, que nós iríamos realmente, no início de abril, entrar num colapso de leitos no Brasil, em função do avanço exponencial da doença, e que parece que, com o que você tá acompanhando ali, fechou, é isso?
Isso, fechou exatamente, porque o que acontece? Esse vírus, é quase como uma progressão geométrica de grau 3, assim, ele vai dobrando a cada 3 dias o número de contágios. E aí, quando isso chega mais ou menos ali no centésimo caso, sabe, 100 pessoas, ele estoura. E aí não tem mais, você tem que trancar todo mundo. Tipo, a própria China, que todo mundo viu o esforço absurdo que eles fizeram para literalmente trancar todo mundo, drone acompanhando as pessoas na rua, rastreando a movimentação de cada um pelo celular. E mesmo assim estourou por causa dessa progressão geométrica que o vírus tem. E aí quando eu fiz a primeira análise, eu tracei lá e disse, bom, ele está crescendo aqui no Brasil mais ou menos uns 45%, 43% por dia. Aí eu fui lá e projetei, né, caso isso fosse acontecer, ia ser dia 1º de abril e estourar o número de leitos que o Ministério da Saúde falou na própria coletiva, né, que o Ministério disse que o Brasil tem 23 mil leitos de UTI hoje com respiradores e tal. Aí eu peguei e fiz também estatística para ver como é que essas pessoas infectadas se portavam em relação por exemplo, assim, como é que posso dizer? Eu peguei, né? 100 pessoas pegaram. Dessas 100 pessoas, 15 ficam mal, mais ou menos. 12 a 15 pessoas ficam mal. Dependente da faixa etária, independente de ser idoso, elas têm que ir para o hospital. E dessas 100 pessoas, umas 4 ou 5 ficam muito mal e precisam de UTI. E aí eu pensei, bom, se nós tivermos 23 mil leitos, vamos calcular 23 mil leitos a 5% de alguma coisa. Eu fui ver 5% de 500 mil. E 500 mil é 0,25% da população brasileira. Ou seja, é pouquinho, né?
Uhum. Parece, né?
É, assim, eu digo, parece fácil para o vírus infectar, né? Uhum. Uma cidade de alta densidade populacional que a gente pega São Paulo, se a gente analisar São Paulo já teve o estouro, né? Uhum. São Paulo já começou com a curva exponencial. Está se destacando nos outros estados, inclusive na parte dos óbitos, que é a parte mais triste, né?
Aliás, pegando agora esse gancho que você falou da parte dos óbitos, você tem mostrado dia a dia nas suas projeções em gráficos que o que preocupa é isso, né? A curva de óbitos. Eu queria que você explicasse para nós, cidadãos comuns que não entendemos tanto essa questão dos dados, né? Como a curva de óbitos mostra o que vem pela frente?
O que acontece? Vamos pegar o exemplo da Itália, né? Para ficar mais fácil de ver. a Itália chegou num ponto onde eles calculam os casos pelos óbitos. Porque são tantos casos que eles sabem que mais ou menos 1%, 1,2% de quem pega acaba falecendo. Então eles pegam, eu tenho 6 mil óbitos, eu devo ter uns 60 mil casos. Né? Então essa curva de óbitos mostra, na verdade, quantos casos que efetivamente tem. E uma coisa que o Ministério da Saúde também falou, né, na coletiva, e que a gente pode, inclusive, confirmar, basta ligar para o 136, é que eles estão pedindo para a gente não ir testar, né, ir para o hospital, fazer os testes, se a gente tiver com sintomas um pouco mais graves, ou não tiver se sentindo bem, senão é só ficar em casa. E aí o que acontece? O caso confirmado tem que ser testado. E aí os casos testados hoje, eles não são todos os possíveis casos. Pode ter um caso assintomático, que a pessoa só teve uma tossezinha ou praticamente nada, e esse cara não está na estatística de testes. Então, como é que a gente sabe, por exemplo, assim, se... Vamos fazer o cálculo. Nós temos 34 óbitos no Brasil hoje, né?
Uhum.
Se efetivamente os óbitos são 1% de todos os casos confirmados, a gente teria o quê? 3.400 casos. E a gente hoje no Brasil tem confirmados um pouquinho menos de 2 mil, né?
Uhum. Exatamente. Ou seja, tem realmente... A gente já estava sabendo que os dados são subnotificados. Isso já é uma coisa que todo mundo acho que tomou ciência justamente pela falta de testes, né? Tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde falou, né? Teste, 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 mas a gente não tem testes suficientes. Como a gente pode olhar também, diante dos dados que a gente tem, mesmo eles subnotificados, fica inevitável não fazer comparações do Brasil, como, por exemplo, a Itália e com os Estados Unidos. Até você apresentou aqui nos teus posts, né, no Instagram, de que no teu entendimento, ó, de acordo com os dados, o Rio de Janeiro tá melhor do que São Paulo. E se a gente for olhar hoje os dados do Rio de Janeiro, parece, a princípio, olhando assim de fora, parece que está pior. Então, o que te faz entender que parece que o Rio de Janeiro conseguiu fazer um declínio na sua curva de evolução e que São Paulo não conseguiu? E quais são essas estratégias que você entende que estão funcionando no lugar e outras ainda tá ameaçando uma evolução muito grande, no Brasil mesmo?
O que que eu noto, assim, que ficou fácil de notar isso, cara, essa primeira comparação Rio de Janeiro e São Paulo ficou fácil notar pelos óbitos, né? Tu começa a perceber que dos 34 óbitos que a gente tem, 30 são em São Paulo e 4 são no Rio de Janeiro. Aí tu percebe que tem alguma coisa diferente no Rio de Janeiro. Mas aí, para saber o que que é esse diferente, eu usei a Itália como comparação. A Itália teve a quarentena dela total, fechamento total, decretado dia 8 de março. E se pegar, tem um dos gráficos que eu fiz, que ele calcula a taxa de crescimento dos casos em relação ao dia anterior. Por exemplo, eu tinha 1.000 casos hoje, amanhã eu tenho 1.100, então cresceu 10%. Depois, no outro dia, eu tenho 1.110, opa, cresceu 1%. E aí, o que que acontece? Essa taxa de crescimento da Itália, depois da quarentena, ela começou a cair. Caiu todo dia. Tanto que ontem, eles até estavam vibrando lá, tem uma amiga minha que mora em Malta, eu converso com ela para ver como é que está o clima lá, eles estavam vibrando, porque ontem foi o primeiro dia que cresceu só, entre aspas, né, só 8% em relação ao dia anterior. Sendo que no pico da epidemia, quando ela está meio solta, ela cresce a 45% por dia, mais ou menos. Então, quer dizer, a quarentena fez isso. E aí a gente dá uma olhada nas medidas das datas, né, que foi... Claro, teve até aquela briga, né? Não é bom entrar nessa cena, né? Entre governadores, presidentes, quem queria fechar, quem queria abrir. Mas, independente disso, a gente sabe que tem um governador que tem que fechar tudo, se possível. Uhum. Esse fechamento começa a demonstrar uma queda na taxa de crescimento dos casos. E essa queda na taxa de crescimento quer dizer o quê? É o termo famoso que está todo mundo falando, né? Achatamento da curva. Se tu pegar, por exemplo, os dados do Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul, tu percebe que a curva de casos está crescendo na diagonal. Ela não está crescendo para cima que nem um foguete, que nem quando tu olha, por exemplo, Estados Unidos ou a própria Itália no começo. Ela cresce para cima quando ela faz, né, acabou, não tem o que fazer, os casos começaram a se multiplicar. O caso da Coreia do Sul também foi a mesma coisa. A Coreia do Sul teve aquele problema dos cultos, parece, que ficaram... Né, o pessoal ficou fazendo, e daí o pessoal acabou se contaminando, deu aquele surto de contágio e eles foram para os testes. Testaram literalmente todo mundo. Se pegar os dados de teste disponível, eles testaram 4 vezes mais do que o segundo país que mais testou. E, então, né, isso também demonstra uma queda, mas em relação à tua pergunta mesmo, é isso aí, sabe? O Rio de Janeiro me parece que está fazendo essa quarentena mais forte do que São Paulo, né, que está... Quarentena é quarentena mesmo, tanto que o nome dado, né, pela Organização Mundial da Saúde é supressão, que é literalmente parar tudo possível, né.
Claro.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente estava aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, a gente estava crescendo a uma média de 35%, agora a gente está crescendo a uma média de 20, 22% por aí. Então também tem uma linha de tendência de queda de taxa de crescimento em relação ao dia anterior. Parece muito promissor um achatamento da curva. Mas para ver como se vergonha esse vírus, mesmo assim, mesmo com essa taxa de crescimento, no dia, deixa eu ver aqui que dia exato vai ser, claro, previsão, né? Mas no dia 20 de maio a gente estouraria os meses de tempo do Rio Grande do Sul.
Dia 20 de maio.
É. Mesmo com essa taxa de queda. Sabe, sempre caindo, eu usei mais ou menos a mesma progressão da Itália, assim, vai caindo, cada dia vai crescendo menos. A Itália virou essa loucura, e quando eles fizeram a quarentena, eles já tinham mais de 30 mil casos. Aí crescer 10% em cima de 30 mil casos é 3 mil casos em um dia. E daí vira uma loucura, né? Agora, se tem, por exemplo, que nem nós temos 101 casos, a princípio, né? Vamos pensar em subnotificação, né? 101 casos. Tu começa a fazer uma quarentena, começa a tancar tudo, pode ser que tu tenha um sucesso nisso aí.
Claro. Pensando em Rio Grande do Sul, agora pensando mais na Serra, que hoje nós tivemos a notícia que mais o município de Garibaldi também já teve o primeiro caso confirmado. Ontem a notícia em Caxias do Sul era de que nós já tivemos o primeiro contágio local, né? Esse também é um outro marco, né? A quantidade de casos quando chega nos 50, depois quando chega nos 100, depois a curva de óbito, são dados importantes para quando a gente faz uma análise de dados, né, estatísticos. E quando a gente entra, por exemplo, com contaminação local, também é um outro fator interessante ou importante para análise de dados?
Com certeza, porque na verdade a contaminação local é o ponto exato de que decidir quarentena ou não, né? Seria. Uhum. Porque o que acontece? Contaminação, são três estágios, né? A transmissão de fora, que é quando tu vem de outro país, né? A transmissão local, que é quando tu entra em contato com alguém que veio de fora e tu consegue saber a origem, e o terceiro nível é a comunitária, que é quando o cara pegou e não tem a mínima ideia de onde ele pegou, como ele pegou, o que aconteceu, não entrou em contato com ninguém e acabou pegando. Essa é a comunitária, né? Aí, a local indica assim, ó, ele tá se espalhando, mas tu ainda sabe de onde veio. Então, se tu conseguir fazer uma quarentena total, uma supressão ali, né, porque o grande segredo é tu tentar evitar contágio, evitar que as pessoas se entrem em contato próximo, porque uma coisa que fica clara do vírus também é que, assim, pega outros vírus que tivemos aí um pouco mais letais, né? Tipo, a MERS lá, que era 10% de óbitos. Ou mesmo o próprio Ebola, que é uma coisa absurda. Esses vírus, eles não são muito bons em sobreviver. Porque a pessoa pega, assim que ela pega, ela cai de cama. E ela cai de cama e ela vai fazer o quê? Ela vai ficar dançando por aí, passando para todo mundo. Já isola ela e acabou. Então o vírus não tem uma boa seleção natural. Então, um vírus de boa seleção natural é esse que ele te deixa ficar zanzando por aí, totalmente bem, transmitindo para todo mundo, sem nem matar, coitado, né, que tá lá vivendo a vida. Porque se tu pegar, por exemplo, a Coreia do Sul, teve a paciente 31, que tem os dados dos informes epidemiológicos dele, que passou para 102 pessoas, uma pessoa só.
Uau.
Então, por isso da transmissão local, né? A transmissão local é justamente isso, tu segura todo mundo, e daí tu vai botando marcos. Eu, por exemplo, fiz essa linha eu mudei a cor da linha da curva só para ver, né? Pós-quarentena e pré-quarentena. Aí tu pega na Itália, não mudou nada. Infelizmente, assim, tipo, a quarentena não mudou a curva para a direita, porque ela já estava muito para cima. Então, e esse é um problema da prevenção também, né? E se a gente for lá e prevenir, antes não acontece nada, dá uma sensação de exagero, né? Será que precisava ter feito tudo isso? E olha só, nem aconteceu nada. E se tu, por exemplo, pegar e deixar rolar, e daí tiver, dá essa sensação de perda de controle que nem na Itália. Então, a decisão é bem difícil, né?
Claro. Isaac, tem uma outra questão que eu queria te perguntar também. Eu tenho acompanhado os teus posts e tenho observado que você tem tratado também de forma bastante enfática a questão dos grandes centros, né? O papel dos grandes centros na transmissão e, obviamente, você reverbera isso na tua amostragem estatística. Tanto é que você tem feito a comparação dos Estados Unidos, né? Da questão do Brasil, nessa comparação com os grandes centros. Então, no Brasil, a gente tem aí os casos de São Paulo e Rio, obviamente, depois Brasília, assim sucessivamente. A gente tem alguns, a região sudeste, né, sudeste, né, se não me engano, sudeste, que está com os casos
sudeste, né?
Também isso, mais fortes, né? Nós do Rio Grande do Sul temos a maior população de idosos em relação aos demais lugares do país, o que preocupa bastante, né? Ou seja, talvez o uso de leitos seja maior, essa é a questão, né, essa correlação que se faz. Mas também nós temos situações atípicas, nós não temos Porto Alegre, Grande Centro, Caxias, talvez, mas a gente tem percebido que o Sul, por exemplo, por ser um estado em que as pessoas viajam mais, relações comerciais, onde as pessoas financeiramente têm uma vida um pouco, uma condição de vida um pouco melhor do que outras partes do país, essas pessoas, elas meio que se comportaram como se grandes centros, mesmo estando em pequenos centros, falando em população. Isso poderá fazer alguma diferença de dados, por exemplo, para a nossa região, em especial a região da Serra Gaúcha, esse conglomerado de municípios que sozinhos eles não são um grande centro, mas pensando de forma coletiva e essa relação que Bento, São Marcos, Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha têm entre si, acabam se tornando um grande centro, né?
Claro. Isso aí é muito bem legal esse ponto do que acontece. Se tu pegar, sempre a gente usa, né, para análise de dados, comparação com outros países ou outros locais, né? Por isso que eu sempre trago a comparação. Se pegar a China, por exemplo, ela teve um grande centro que estourou.
Wuhan.
Né? Estourou lá e eles tinham aquele controle. Aí a Itália teve um grande centro que é a Lombardia. E lá foi um estouro. E aí o que acontece? O que acontece com os Estados Unidos de diferente? Eles já saíram de cara com três grandes centros. Ele já tem 3 Wuhan dentro para controlar, sabe? Ele tem Califórnia, Seattle, ali onde tem Washington, e tem a Nova York. São 3 Wuhan. Então, quando tu soma essas 3 Wuhan num país chamado Estados Unidos, tu tem esse comportamento diferente na base dos dados. Eu olhei como é que os Estados Unidos, ele tinha, no dia 9 de março, eles tinham 1.670 casos. No dia 13 de março, eles tinham 25 mil casos. Isso é acima da taxa de crescimento do vírus normalmente. Só que como é que tu alcança isso? Quando tu tem 3 grandes centros. Então a mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul. Se tu pegar, por exemplo, ou outros estados grandes, né? Se tu pegar estados e esses surtos disparados, que, por exemplo, aqui nós temos, assim, pelo que dá para ver, Porto Alegre começou a ter já transmissão comunitária, inclusive, assim, também como grande centro. Se isso acabar acontecendo em outros locais, outras cidades grandes também, pode ser que tenha um problema grande vindo por aí, né? Daí começa a ter várias nuances para controlar.
Claro. A gente falou muito, explicou, ampliou a conversa aqui, porque é uma época de a gente aprender a olhar também esses dados, aprender contigo, com outros profissionais que estão ajudando de forma até voluntária. Isaac, mas eu gostaria que, por gentileza, independente de tudo que a gente conversou, você trouxesse, assim, os dados que são mais importantes que a população tenha conhecimento daquilo que vem para frente, para a nossa região, para o Rio Grande do Sul, para o país, que a gente fique atento. Quais são os dados que você já tem aí com aquilo que já conseguiu fazer uma mapeamento, que já conseguiu fazer estatística?
O que eu acho que eu deixaria de recado é assim, mantenha uma quarentena muito forte no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, os dados estão dizendo que ele está com chance de achatar a curva, mesmo. A não ser que a gente tenha uma subnotificação muito grande, que daí passa por fora das projeções de dados e a gente se perde, né, não consegue fazer o controle, enfiando nesses dados aqui, a gente está com uma chance muito forte de achatamento da curva. Então, para achatar a curva é o quê? Quarentena. Não sai. Eu mesmo estou tendo uma dificuldade para segurar pai, sogro, mãe em casa, sabe? Está difícil pra caramba. E aí isso é uma coisa bem, bem importante, especificamente em Rio Grande do Sul. Outra coisa que eu vejo também é os voos interestaduais, né? Tem vários cancelados, mas ainda tem vários que estão funcionando. Se tu pegar qualquer desses aplicativos gratuitos de monitoramento de voo, tu pode ver que está cheio de avião voando entre os estados. Isso aí pode, sem querer, acabar trazendo um problema. Então, viagens, coisas assim, teriam que ser super evitáveis, a não ser que sejam mesmo serviços essenciais, né? Profissionais de saúde, enfim. Isso tudo que eu estou te dizendo é pelos dados, né? Não é assim, é uma recomendação científica, até porque eu estou analisando o que acontece nos dados. E aí, outra coisa que também eu estou vendo é que o Brasil está começando a querer baixar a taxa de crescimento, mas ela ainda está com uma tendência positiva. Ou seja, o Brasil, né, enquanto país, também pode se... Ele ainda está crescendo, e está crescendo muito alto. Por exemplo, assim, ó, só para te dar um exemplo disso que eu estou falando, nós tínhamos até anteontem, era, que nem tu falou, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, né? A ordem. Agora é São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Uhum. Ceará aumentou quase 50 casos em um dia, sabe? E já é o terceiro estado com mais casos. Daí depois vem o Distrito Federal e Minas Gerais também. E aí logo em seguida Rio Grande do Sul, que estão tudo meio parecido, né? Ceará está com 164 casos, Distrito Federal 146, Minas Gerais 128 e Rio Grande do Sul 101. Para comparar com São Paulo, que está 745 casos já.
Uau.
Então, o que eu acho que a gente teria que fazer é justamente isso, era manter a quarentena, reforçar a quarentena e ir analisando esses dados diariamente para ver o nosso sucesso, sabe, o sucesso da nossa atitude efetivamente acontecendo nos dados.
Entendi.
Eu acho que esse é o principal recado.
Datas importantes, Isaac, você falou aí no dia 20 de maio, a gente tinha a questão aqui do início de abril, dia 1, 2 de abril para colapsos, né? Não que a gente esteja aqui querendo trabalhar com o dado ruim, mas são dados estão aí justamente para a gente saber o que já está projetado e como a gente pode fazer para mudar, né? A gente tem visto vários vídeos de celebridades, enfim, usando o seu carisma para pedir para que as pessoas, em especial nesses dias, né, daquilo que começou na segunda-feira, até a próxima sexta-feira, seriam dias cruciais, né, de contaminação, então teria que reforçar a quarentena. Então é nesse sentido que eu estou te perguntando, tem dados ou datas importantes para a gente ficar atento aqui, para entender que o negócio não é brincadeira?
É, se tu pegar ali, por exemplo, a primeira semana de abril seria o pico da contaminação, do jeito que estava vindo até agora, né? Uhum. Do começo até agora, primeira semana de abril seria o pico da contaminação, onde a gente teria aquele estouro, eu chamo de estouro da boiada, onde aí começa a entrar em colapso do sistema de saúde, e a gente vê aquilo que a gente está vendo na Itália, Madrid, né, alguns locais assim mais complicados. Então a gente, para virar isso, tem que ter esse cuidado. E uma data que até o pessoal estava me pedindo bastante no Instagram, mas era bem complicado dar, era assim, quando que a gente vai poder abrir os nossos negócios, né? Uhum. Quando que vai poder sair na rua? Aí o que acontece? Se a gente fizer a previsão aqui, baseado nos dados, seria assim, ó, é ruim falar esse número porque é dados, tá, Beverly? Não é, eu não estou decretando, é para ficar bem claro, mas assim, pelo que eu estou vendo aqui com o achatamento de curva e a gente fazendo o que a gente está fazendo, uns 3 a 5 meses, é que os dados mostram que a gente ainda vai ter que ficar recluso.
Uau, esses dados são importantes, mas é interessante a gente tê-los, volto a dizer, né? Não é para entrar em pânico, mas é para ter planejamento, é para ter organização, é para ter atitude correta, e a atitude correta é quarentena, é isso?
Isso aí, inclusive esses dados é por causa do tamanho do país, né? Uhum. Se tu pegar, por exemplo, a China, ela teve o primeiro dia sem transmissão local, aí foi até um marco, comemoraram bastante, isso que eles começaram em novembro, né? Foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí eles resolveram tentar abrir um pouquinho, assim, fazer uma mitigação um pouquinho menor, e resolveram repatriar alguns chineses que estavam fora, né? Aí o que aconteceu? Deu um segundo surto, já no segundo dia. E aí eles já pararam, sempre que tu pegar o gráfico da China e olhar, tu vê que ele estava indo bonitinho, e da Coreia também, quando vem dar um pico para cima, porque eles resolveram tentar abrir um pouquinho, sabe? Uhum. Isso eles já estão há, dezembro, né? 4 meses, né? Sim. Então também confirma um pouco da nossa previsão, né? É bem que a gente falou, a gente tem que mudar bastante os hábitos e já aprender que, infelizmente, não está mostrando que vai ser, a não ser, claro, que venha uma vacina, né? Um remédio, alguma coisa que a gente possa tomar, mas mesmo assim, para e pensa, a vacina mais rápida de todos do mundo foi o Ebola, que começou em 2014 e estava pronto para o pessoal tomar em 2018.
É verdade. 4-5 anos é a média, né?
Uhum. É, e mesmo assim, vamos pensar que a gente faça uma loucura, a tecnologia produz uma, cria uma vacina. Mesmo assim, para produzir milhões e milhões e milhões e milhões dessa vacina, vai demorar um pouco. Mesmo todos os países, uhum, em indústrias, todo mundo trabalhando só produzindo vacina, mesmo assim, tem um tempo ainda, né? Sim, no mínimo um mês, dois, assim, para produzir vacina para todo mundo, né? Então, isso tudo indica que realmente é bastante tempo que a gente vai ter que ficar nesse status aí.
Isaac, obrigada pela tua presença, viu? Isso não anula que você volte outras vezes, a gente vai analisando os dados. Muito obrigada por conversar com a gente aqui.
Claro, viu? Eu que agradeço e pode contar comigo. Afinal, a gente está em casa mesmo, né?
É isso aí, então, tentar ser útil, né?
É, sei.
Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.